Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Há um universo em que as pessoas têm outra...
E o Pitinho Bill.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Isto é uma mentira.
Filhote desequilibrado.
Não tem coragem de defender a
Itamar. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Márcio Neves,
Edson Oliveira.
Esse é o DN Balbúrdia, o programa com as nossas notícias de política, com os comentários do Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E do Márcio Neves.
E aí?
Passados os efeitos do mundo bizarro, estamos de volta às nossas personalidades normais.
Nunca tenho mudado muito de personalidade, né?
Mas... é que vocês passaram por 3 programas. Eu tive um quarto ainda. É complicado sair do personagem. Mas olha, essa semana foi uma daquelas semanas que pra escolher notícia foi difícil, viu? Porque muita coisa acontecendo. Teve Mário Frias, teve Leonardo DiCaprio, mas tinha uma que a gente não podia deixar de falar, obviamente. Então vamos pra notícia. Quer falar, Márcio?
Não, eu só ia falar que é notícias que acontecem pra variar numa sexta-feira.
Ah, sim, é. Tem. O povo do Rio demonstra que não sabe votar. Winston Witzel foi afastado temporariamente de suas funções como governador do Rio de Janeiro. A decisão do STJ veio por conta de investigação de esquema de corrupção, principalmente na área da saúde, usando também o escritório de advocacia das forças. 17 pessoas foram presas no esquema, incluindo o presidente nacional do PSC, Pastor Everal. O esquema foi revelado por Edmar Santos. Não é o Elimar Santos, não. Não seria até maneiro. Ex-secretário de saúde que foi indiciado e por isso teve de ser afastado do cargo. Witzel, na época, criou uma segunda secretaria da saúde extraordinária da pandemia para manter Santos no governo. Quem governa agora o Rio de Janeiro é o vice, Cláudio Castro, também investigado, assim como o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado André Siciliano. Todos os 5 ex-governadores eleitos no Rio que estão vivos já foram investigados e em algum momento preso nos últimos anos. Moreira Franco, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão e o casal Rosinha e Antony Garotinho. Já o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, tem um grupo de servidores municipais comissionados, os guardiões do Crivella. Os servidores ficavam junto a hospitais municipais para atrapalhar reportagens da Globo, participavam de grupos de pais de alunos de escolas municipais e até mesmo de feiras artesanais. Tudo para agir em favor do prefeito. Foram abertos investigação e processo
impeachment. Vou começar pelo mais curtinho, mais simples aí do Crivella. Não dei nada, porque o pedido de impeachment teve lá o processo lá de votação. Foi bem rápido, foi na quinta-feira até, né? No dia da nossa última gravação. Na última gravação? Não, a gente gravou semana passada, não, na verdade. Né, teve
não.
Um hiato aí. Então, por isso que não rolou. Mas veio à tona na segunda, dia 30, se não me engano, ou 31, não lembro agora que dia foi, segunda.
31.
Veio à tona, né, aquela matéria, né, que veio, passou no Bom Dia Rio, no RJ1, coisa assim, e veio aquela tona, né, aquele escândalo, não sei o que e tal, né, aquela denúncia. Aí já, logo no primeiro, logo na madrugada, já houve todo um inquérito, investigação do Ministério Público e Polícia Civil. E na terça já teve gente tendo computador apreendido, celular apreendido, levado para inquérito e coisa e tal, né? Todos aqueles, boa parte daquelas cabeças lá foram denunciadas, né? E foi impetrado um processo de impeachment que foi votado na quinta, que não deu em nada. Por que não deu em nada? Tem vários motivos. Teve vários argumentos, né? Obviamente, por causa que boa parte dos que votaram é da base, né? Então, obviamente, eles iam votar pra proteger ele. Mas teve gente que votou não pra proteger ele, mas pra não dar vez pra pessoa que perpetrou o pedido. Que ela não é da casa, não era vereadora. É uma deputada que tá se lançando à Prefeitura do Rio. Então, boa parte desse povo, a argumentação é de que tava tentando ganhar já a eleição no tapetão, né? Tentando... Ah, já tá acabando. Até o processo de impeachment acontecer, ele vai sair faltando um mês ou dias pra acabar o mandato, ou até vai passar o mandato, né? Apesar de que eu acho esse argumento meio torpe, meio... Crime é crime, né? Se tiver que ser investigado, tem que ser investigado, não importa se o cara que cometeu o crime tem 99 anos e vai morrer daqui a um mês, né? Não, pode até ter um perdão por causa de fatores, mas ainda assim a investigação tem que ser feita, né? E não importa se o cara entrou ontem na prefeitura ou se vai sair amanhã, né? Então esse argumento de, ele já vai sair mesmo, deixa quieto, não cola, né? Mas boa parte votou pra não sofrer o inquérito, né? Não abrir o processo, né? Justamente usando esse argumento, não era da base dele, mas usando esse argumento de que não, pra não favorecer a outra pessoa, né? Sendo que ainda tem um outro processo de impeachment que eu acho que também não vai dar em nada, não, acho que não vai nem ser considerada, que supostamente era mais embasada e foi apresentada por alguém da própria casa, o próprio vereador lá, listou os argumentos, os pontos legais e tudo mais, né, do porquê que deveria ser aberto um processo, né? Mas acho que aparentemente também não vai dar em nada.
E tem uma CPI também.
Tem a CPI, né? Não, tem uma proposta de CPI, não sei se ela já foi instaurada, né?
Eles estão...
Tem investigação policial, comandada pelo Ministério Público, né? Boa parte desse pessoal, né, que votou para não contra, né, a abertura do inquérito, né? E usou justamente esse argumento. Gente, já, tem que ser investigado sim, se for culpado, tem que ser levado à justiça, mas já vai ter CPI, já tem investigação disso, Ministério Público e Polícia, não sei o quê, né? Se for para. Já tem várias investigações em paralelo, não precisa ter mais uma investigação pela casa, sei lá, né? Um dos argumentos que eles foram usados.
Mas a questão da CPI também, eu tava vendo que são seis participantes. Deixa eu ver se são seis mesmo, deixa eu fazer uma conta aqui. São cinco participantes. Uma é a autora do pedido, é a Tereza Berger. Aí você tem três vereadores que são de um bloco chamado Bloco por um Rio Mais Humano, e que dão apoio pro Crivella, são da base de apoio dele. E um último que é de um bloco do chamado Independente por um Rio Melhor. Parece bloco de escola de samba.
Eu ia falar isso. Com esses nomes e tudo, né?
Então, como, né, só esses três que são da base governista, que estão tudo num bloco só, eles já formam maioria. Então é muito provável que a CPI também não dê em nada. E convenhamos também, essa altura do campeonato, né, é melhor deixar mesmo na mão do Ministério Público, né, do que ficar arrumando uma só picuinha que vai só ficar fazendo a roda girar e mais nada dentro da Assembleia. Mas o detalhe é que esses guardiões, eles não ficavam só nos hospitais. Depois que veio à tona tudo, essas notícias, começou a aparecer o nome deles, começou a pipocar em outros lugares. Por exemplo, a Associação de Pais e Mestres de uma escola tinha uma integrante do grupo, sendo que ela nem tinha filho na escola, sabe? Umas coisas meio assim, infiltrados, sabe?
A coisa é muito, muito nefasta, pô. Cara, é absurdo. Isso, o que mais me deixa puto é saber, é ter a infeliz convicção de que se esse cara, esse Pulha, não for afastado, não for preso, não for impeachmentado por um outro processo, ele vai ser reeleito. Por causa que o povo é da preguiça. Já tem esse cara aí, deixa ele aí, vota no que já tá. O pessoal não quer escolher, entende? Então, esse aqui que me deixa mais puto.
Falando nisso, uma coisa levemente relacionada é a questão de que o Eduardo Paes, ele é ex-prefeito do Rio, é isso mesmo?
Uhum.
Então, ele é pré-candidato à prefeitura e ele sofreu uma leve busca e apreensão por uma denúncia feita em 2012.
Mas, assim, esta semana, no momento da gravação, o próprio Crivella também sofreu uma busca e apreensão. bênção, por causa de um processo de corrupção aí que tá em andamento aí.
Nessa altura, quem não, né?
É, pô, pelo visto, pelo visto, ter um lugar garantido em Bangu é requisito para ser prefeito ou governador ou presidente, né? As hierarquias que afetam o Rio de Janeiro.
Que situação, porra.
E o Witzel, hein?
Porque os últimos 6 governadores do Rio com investigações por esquema...
Cara, olha só, desde a redemocratização, lá em 85, né, os únicos que, já considerando inclusive os falecidos, né, os únicos que não sofreram nenhum tipo de investigação criminal qualquer, ou de desvio, corrupção, o que fosse, foram Leonel Brizola, que já morreu, né, o Nilo Batista, que era vice do Leonel e assumiu como governador quando ele se afastou para concorrer à presidência lá em 94, né, e o Marcelo Alencar. Marcelo Alencar, sim. É, tá, falei, também é outro que já morreu, né. Nem a Benedita, que o pessoal fica dizendo, uma governadora que nunca foi presa, não foi condenada, investigada. Foi sim, gente. Foi sim. Em 2001 ano aí, que eu não lembro quando, ela teve bens congelados por causa de investigações de improbidade administrativa, de desvio de verba, de uso, de mau uso de dinheiro, uma coisa assim, né. Então...
Ô, Márcio, uma pergunta sobre a Benedita. Ela chegou a ser eleita?
Não.
Ou ela vice?
Era vice do Garotinho. O Garotinho se afastou para concorrer à presidência em 2002 e ela seguiu o mandato.
Ah, entendi.
Ela concorreu para reeleição dela, né? Já como governadora, mas não foi eleita. Quem foi eleita... Na verdade, ela não concorreu. Minto. Ela não podia concorrer. Quase que quem concorreu foi a esposa do Garotinho, que foi eleita.
Aliás, cada vez que alguém fala assim, Anthony e Rosinha Garotinho foram presos ou foram dar explicação, eu sempre imagino os dois entrando de mãos dadas na delegacia e saindo de mãos dadas da delegacia.
Sobre esse histórico de governadores aí, tem que fazer igual São Paulo. Qual que é o esquema de São Paulo? A gente elege o mesmo partido desde 94, porque os esquemas de corrupção já deve ter gente de esquema que morreu, né? Além disso, elege a maioria da Assembleia Legislativa do mesmo partido.
Não é nem do mesmo partido, são os mesmos deputados desde 94. E os que não são os mesmos passaram pros filhos.
O deputado lá do esquema de roubar merenda, ele tá com carguinho aí no governo. Não é que ele sumiu do mapa, não.
Não, é que, meio que São Paulo ninguém liga. Só isso.
Sabe?
A impressão que dá é essa.
Agora, o que foi falado na questão do governador, esse negócio do Crivella é um absurdo. Quer dizer, o mínimo é um absurdo. Esses funcionários, o cara vai começar a gravar, chega um... tá mentindo! O hospital municipal é bom!
Globo Lixo, mito, Bolsonaro mito, uma das fases, né? Não, esse hospital tá maravilhoso, tá perfeito. O Crivella é perfeito. Ele tá fazendo um bom trabalho. Aí você vê em várias denúncias que estão tendo ser feitas, né? Da precariedade da saúde da cidade.
E já faz um tempo isso, nem é por conta da pandemia.
Não é por conta da pandemia, não é desse governo, já é de antes.
Né? Mas agora,
quando é ele,
Na hora de fazer a Olimpíada.
Agora o Witzel, gente, é impressionante, porque era um esquema de 3 dias ali. Você tinha um empresário que usava o escritório de advocacia da esposa dele pra fazer contratos. Você tinha o pastor Everaldo, que concorreu à presidência do Brasil, vamos lembrar disso. O pastor Everaldo em esquema. E você tinha a linha do secretário de saúde, que aí foi afastado, né? Ordenou-se aí o afastamento dele pela investigação. Aí o Witzel cria uma segunda secretaria da saúde pra manter o cara. Só faltou estampar, por favor, não prendam ele, senão eu estou pedindo. Tanto que ele foi o delator.
Sim. Não, mas tem uma coisa...
Assim, o início disso tudo também foi bem, bem nebuloso também, né? Por causa que foi numa situação lá, né? Que teve lá o lance lá do pessoal das fake news, né? Que o pessoal teve material confiscado, contas bloqueadas, né? Aquela coisa e tal, né? E dias depois, na sequência, foi lá a Zebelê, né? Nas redes sociais, falar, olha, esse vereador, esse governador aí, Witz, né, que se cuide, que a Polícia Federal tá de olho dele, né, e no dia seguinte tem a operação da Polícia Federal na casa dele, busca a pressão, aquela coisa e tal, né, o pessoal logo já ficou questionando, né, você tem informações privilegiadas, por acaso, como é que você sabia disso daí, né, porque foi muito, o timing foi muito, assim, poderia ser só coincidência, mas pode até ser só coincidência, mas o timing é muito suspeito.
É tanto que logo depois disso teve a operação pra prender o Queiroz e todo mundo ficou quieto, né? Não falou pra ninguém.
É, exatamente, né? Tiveram que fazer aquela na maciota, não abrir o bico pra não dizer quem é. Ah, vamos prender um corrupto em Atibaia. Opa, um sítio. Ah, já era.
Aliás, eu só quero dizer que houve uma operação da Lava Jato do Rio contra advogados que pegavam dinheiro, lavavam dinheiro da Fecomércio, e um dos advogados é Frederick Wasser.
É, quem diria, né? Quem diria?
Olha só que coisa!
Não queria.
Agora imaginar. Ele vai ganhar um episódio de Projeto Humano só pra ele.
Agora sim, o Witzel fez coisa errada? Tem. Não tem nem essa de agora não é o momento. Não, se realmente teve o desvio de coisa que tava feito coisa errada, pau nele. O problema é que tira uma figura de liderança, né, que tinha uma certa, tava de um atrito, oposição, aquela coisa e tal, com o presidente, né, na questão da pandemia e tudo mais, né, e o vice é mais favorável vamos conversar, quem não quer reabrir a escola?
Por coincidência, o vice estava em Brasília quando o Witzel foi afastado, só coincidência.
Tinha ido na véspera, participou de um churrasco, coisa assim, não lembro agora os pormenores.
Olha, eu não sei se foi churrasco não, mas houve feitura aí.
É, o vice...
Mas é legal, né? A gente, toda a cadeia de sucessão...
Não sobra um, cara.
Não, e basicamente, se até o final de 2020 forem afastados não só o Witzel, como o Cláudio Castro e o André Ciliano, tem que fazer eleição de novo.
Sim, até, se for até 31 de dezembro de 2020, tem que marcar em um mês as eleições diretas, né? Sejam quando forem, né? Até um mês, né, o prazo. Mas se já passar para 2021, aí já é interno lá na Assembleia. Já é em eleição indireta.
Então, agora, só a questão do afastamento dele especificamente, porque ele foi afastado é ministro ou é juiz do STJ?
Juiz.
É juiz mesmo. Então, ele foi afastado por um juiz do STJ. Não,
acho que STJ é ministro. Acho que já é chamado de ministro.
Usa o termo ministro já?
Acho que é ministro do STJ, sim.
É um funcionário.
Então, ele foi afastado por aquilo que eles chamam de decisão monocrática, né, que um juiz, agora não tô aqui com o nome dele, mas ele foi afastado por um juiz sozinho e depois, né, a decisão foi confirmada, né, pelo colegiado. Teve gente reclamando com a questão que, para ele ser afastado, né, da mesma maneira como acontece com o presidente, deveria ter uma decisão da Assembleia Legislativa, né? E que isso não aconteceu.
Não, ainda não.
É, e aí tem gente já falando
assim, lance de processo de impeachment, que vai, não vai acontecer. Aí fica nessa enrolação também.
É, e enquanto isso ele fica afastado. E, né, numa escala maior, já tem gente falando que a questão aí é simplesmente manter ele afastado e ter uma pessoa, vamos dizer assim, mais amiguinha, né, do governo federal, porque no final do ano vai ter a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E o responsável por isso vai ser quem estiver no governo.
E até lá, pode ser qualquer pessoa.
Até lá vai saber, né, por causa que, como eu tô falando, né, a cadeia sucessória tá toda cagada, por causa que o governador tá investigado, tá afastado, o vice também tá no mesmo processo, o presidente da Câmara, que seria o próximo também, tá amarrado. Aí, na ausência desses três, interinamente, assumiria o presidente do STJ?
Não, do Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça.
Então, isso
esse mais roxão, né?
Isso é uma verdadeira centopeia. Não quero dizer muito. Quem viu o filme lembra.
Tá no meio, sofre mais.
Projeto de jumento constitucional.
Projeto de jumento constitucional. O projeto para anular dívidas tributárias de igrejas que chegam a quase R$1 bilhão. E o Congresso aprovou essa merda.
É, as igrejas essas que já tem 1 milhão de isenções, elas não pagam IPVA, elas não pagam IPTU, né? Tem um monte de coisa que elas não tributam, não pagam, ainda assim conseguem acumular uma dívida e ser perdoado. É, tudo pelo bem. Detalhes, né? Assim, né? Quem votou pelo perdão, né? Assim, os partidos, a distribuição de votos, cara, chega a ser absurda, absurda. Olha só a situação. O Realpolitik do Brasil é surreal, é surreal. Dois partidos, duas bancadas de partidos, dois partidos, votaram 100% contra. 100% dos deputados que votaram foram contra. Dois partidos.
Dois.
O PSOL,
né? Justo, PT, faz sentido.
Né? Partido de esquerda, tem sempre aquele problema com religião, né? Liderança religiosa e tal, não sei o quê. E o Novo, né? Que também é contra esse lance de fazer essas, assim, critica o que criticar dos membros do partido. O partido tem algumas diretivas. Assim, se juntasse as diretivas de um partido com as ideais sociais de outro partido, nossa, seria o partido ideal.
Tipo, uma coligação.
Nossa, peraí. Eles são os exatos opostos no espectro político.
Exatamente. Isso que eu tô falando. Os dois votaram 100% contra esse perdão. Todos os outros partidos, né, em graus variados, e alguns até com total adesão, votaram pelo perdão. Incluindo PT, PCdoB, né, e obviamente os partidos da crentalhada lá também, né.
Agora eu posso dar um plot twist? No projeto de lei não tá citado o perdão da dívida. O seguinte, o projeto de lei é o projeto de lei 1581-220 do deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Esse projeto de lei, ele fala de questões sobre precatórios, né, que é a questão das dívidas da União, e da utilização do dinheiro arrecadado no uso do combate à Covid-19. O projeto de lei é sobre isso. Alguém foi e colocou no meio disso...
A famosa jabuticaba.
Exatamente. Eles foram e alguém colocou... Não sei nem quem foi, me deu procurado, não encontrei. E se você, o famoso... Quando você entra na questão entra na página e vê o projeto de lei, você tem lá o completo teor. Você clica e você vê exatamente o que foi grafado. Não tem nada sobre isso. Tem os precatórios e tem a justificativa, né, do porquê usar a grana dos precatórios no combate à Covid e não sei o quê. Aí tem a questão de descontos, né, que o governo daria para receber o dinheiro mais rápido e tudo mais. E não tem nada, porque é o projeto original, não tem nada. Então, assim, até a questão de terem votado agora, porque esse projeto, ele é de março, entendeu? E, evidentemente, essa emenda que foi feita agora recentemente. Então, já foi um negócio feito de caso pensado. Então, evidentemente, tem aqueles partidos, tem os deputados que vão lá, olham, veem que foi colocado alguma coisa a mais ali, né? E simplesmente falam, meu, não vou votar a favor disso. Mas eu não sei qual é o grau da ignorância, mas tem alguns ali que simplesmente votaram porque acharam que era o projeto original.
Tipo Benedita, que votou a favor.
Entendeu? Porque o projeto inteiro é sobre usar dinheiro, vamos dizer assim, um dinheiro que o governo não espera, mas pode ser que entre, e usar esse dinheiro no combate à Covid. É aquela coisa do, olha, eu recebo 1.000 normalmente. Pode ser que entre mais 100. Pode ser, pode não ser. Como eu não tô contando com esse dinheiro, vamos usar esse 100 pra alguma outra coisa, que não aquilo que eu usaria normalmente? É mais ou menos isso, entendeu? Bom, pode ser que esse dinheiro entre, pode ser que não entre. Mas digamos que esse dinheiro entre, vamos reservar ele pra usar pra Covid, especificamente? Aí todo mundo fala, ai, vamos! Ah, aproveita que tem uma questão aqui de dívidas das igrejas. Porque a questão desse bilhão, o que acontece é o seguinte, as igrejas têm isenções com relação a impostos, mas ninguém está isento de contribuição. Então, a contribuição assistencial do INSS, tem o CSLL, que é a contribuição sobre lucro líquido. As igrejas não é que não recolhem, né? Não estão recolhendo, e deveriam. Então, é meio assim, as empresas têm lucro, as empresas têm funcionários, elas têm todo o trabalho de uma empresa. É tudo uma empresa. Só que eles não estão recolhendo INSS.
Detalhe pro Otto Fares, Kias. Ele falou desde o início, empresas, em vez de igrejas.
Sim, é empresa mesmo. Elas agem como empresas, sabe? Até questão de lucro, sabe? Porque se existe... Porque você sempre fala assim, não, isso aqui não tem fins lucrativos. Cara, você tá lucrando. E, por exemplo, você pega a Universal, por exemplo, né? Pegar a maior. Outros também tem. Mas você pega a Universal como uma das maiores. A Universal tem construtora, tem gráfica, tem centro de distribuição, tem uma porrada de coisa. Tudo isso gera lucro, entendeu? A do R.R. Soares também. Tem gráfica, tem editora. Tudo isso gera lucro.
Tem produtora de TV.
Sim.
Eu não sei como é que tá, mas ele tinha um grupo de canais de TV por assinatura dele.
Eu lembro vagamente disso.
Eu não lembro como é que tá hoje em dia, não. Tanto que quando começou a pandemia, ele não pensou os funcionários com mais de 60 anos.
Sabe, então é meio assim, é um abuso. Simplesmente isso, é um abuso. Com relação ao que eu falei, eu não falei que não sabia, agora vejam só, tô dando uma olhadinha aqui por cima, aqui, acabei achando. Não sabia quem que tinha enfiado lá a emenda pra perdoar a dívida. Foi o Davi Soares, com esse nome.
Claro.
Ele é filho do R.R. Soares.
Que é cunhado do Edir Macedo, só quero lembrar disso.
Tutti em família.
O Soares casou com a irmã do Edir Macedo.
Eu lembro dessa história.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.